Deputado Alex Canziani, esse texto faz uma transição entre o velho e o novo FIES, ao evitar a descontinuidade, o risco fiscal e operacional, garantir a preparação aí para a adesão dos bancos, a constituição de um novo fundo garantidor e novos sistemas de tecnologia de informação para a seleção e o financiamento. Qual o impacto do fundo de financiamento para o futuro do estudante brasileiro?
Olha, bom dia, nosso querido ouvinte da Rádio Câmara. Primeiro que esse é um programa muito importante que o país tem, que é um programa que dá acesso a jovens, né? Hoje o acesso às universidades são através do SISU, né? As universidades públicas. Depois nós temos vagas do ProUni também, são bolsas integrais ou parciais. E também a possibilidade do financiamento para aqueles que não conseguiram ir para as universidades públicas, não conseguiram bolsas, então tem a possibilidade que, através de um financiamento, possa chegar ao ensino público superior, ensino privado. Hoje, 75% das vagas do ensino superior estão nas entidades privadas, nas instituições privadas, e o governo, né, e a sociedade, a própria Câmara aprovou a ampliação de jovens entre 18 e 24 anos para poderem chegar ao ensino superior, porque isso é fundamental para o país. É que o governo, então, encaminha o novo FIES. E por quê? Porque o FIES, antes de ter cumprido o seu papel, ele não tinha sustentabilidade, ele não tinha condições de prosperar da maneira como estava. Tanto é que o próprio TCU fez um relatório muito duro com relação à sustentabilidade do FIES, mostrando que ele teve um crescimento de 2010 para você ter. Tinham 63 mil pessoas que conseguiram o financiamento. Em 2014, que foi o ano eleitoral, foram 770 mil pessoas. Ele cresceu absurdamente. E isso impacta significativamente nas contas públicas. É por isso que, então, o governo encaminha o novo FIES para o Congresso Nacional através de uma medida provisória, a medida provisória 785, e ela prevê novas maneiras para nós termos financiamento. Faixas, inclusive. A faixa número 1, ela é até quem tem renda de 3 salários mínimos por per capita da família. Então, nós vamos ter 100 mil vagas no ano que vem. Essas bolsas, inclusive, esses financiamentos não vão ter, vai ser juros zero. Tá? Essa já é uma determinação por parte do governo. Nós teremos depois mais 150 mil vagas que serão feitas através de fundos constitucionais. Nós temos fundos principalmente no Centro-Oeste, no Nordeste, Norte do país. Então, através desses fundos, nós precisamos mais 150 mil vagas e também voltados para a região Norte e Nordeste do país. E, inclusive, são pessoas até 5 salários mínimos de renda per capita, aí com juro não zero, mas um juro subsidiado também. E nós teremos uma outra faixa que vai se abrir com recurso aí do BNDES, também de fundos, para que através das instituições privadas também se viabilizem novas bolsas.
Como é que... E existe alguma mudança no critério para que os estudantes se candidatem, postulem esse fundo, esse financiamento?
O formato ele está sendo avaliado de que maneira, assim, nós temos conversado, inclusive, as semanas já estive lá no Ministério da Educação, no próprio FNDE, e nós temos a leitura que deve ser feita, ao invés de você dizer que a instituição tem as vagas, determinadas vagas, porque como é que é o FIES hoje? O governo libera, olha, são 150 mil vagas. Aí as instituições de ensino acabam ofertando. E eles acabam, olha, tendo 900 mil vagas para essas 150 mil vagas que o FIES está disponibilizando. E aí existe todo um sistema que avalia quais são as entidades que vão receber essas vagas. E nós evitamos que deve ser da maneira diferente. Nós temos que dar ao aluno o financiamento e ele depois ele tem a possibilidade de escolher algumas instituições para poder fazer a sua inscrição, só da instituição que ele gostaria de estudar, e as opções para que ele possa escolher. Então, esse é um novo formato que você tem para o programa. Nós queremos, inclusive, durante a própria relatoria nossa, nós estamos ouvindo, né, e vamos ouvir a partir dessa semana já, na próxima quarta-feira, vamos ouvir especialistas, vamos ouvir o mercado financeiro, vamos ouvir o próprio governo, para que a gente possa, e principalmente os estudantes, né, eu acho que o nosso foco tem que ser realmente os estudantes, para que a gente possa ver de que maneira nós podemos dar melhores condições ainda para o programa, para que ele possa atender mais gente e atender com melhores condições. Então, esse vai ser um trabalho que nós pretendemos desenvolver ao longo desse tempo e esperamos poder construir um bom relatório para atender aquilo que a sociedade precisa.
É, sempre que a gente discute essa questão de financiamento, né, deputado, e principalmente num momento em que o país vive uma crise econômica, a gente se preocupa também das fontes, de onde virão os recursos para financiar o próprio fundo. Eu percebo que numa das modalidades haverá recursos, inclusive, do próprio BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, não é isso?
Exatamente. O que realmente criou um problema sério no programa foi que não existia muitas garantias com relação à devolução do recurso. Então, não é de 10 a 8, chega a 50%. Então, tanto é que agora, na própria medida provisória, quem vai fazer todo o trabalho do gerenciamento desses recursos serão as instituições, tanto a Caixa, o Banco do Brasil, mas as instituições privadas também. E nós vamos pegar recursos da onde? Dos bancos, BNDES, dos fundos funcionários quando forem lá, da Norte, Nordeste e do Centro-Oeste, mas a operacionalização vai ser através das instituições bancárias. Então, o que nós temos ouvido, e nós vamos também chamar o pessoal dos bancos para poder conversar, tanto os bancos públicos como os bancos privados. A possibilidade de recursos existe com certeza. E se nós conseguirmos dar uma maior garantia para que o programa possa se desenvolver, eu acredito que nós vamos conseguir avançar muito no FIES. Nós vamos conseguir dar muitas oportunidades para que muitos jovens possam estudar através desse financiamento. Então, nós estamos com uma expectativa muito boa, temos falado também com as instituições de ensino, temos falado com o próprio governo, para que a gente possa, né, obviamente, atender o máximo de alunos, mas sem perder aquilo que você dizia, da questão fiscal do Brasil, a questão da própria crise que o Brasil está passando.
Muito bem, nós estamos conversando aqui com a palavra com o deputado Alex Canziani, do PTB do Paraná, que é o relator na comissão mista que analisa a medida provisória que reformula o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. Uma outra questão que eu gostaria de levantar com o senhor, deputado Alex Canziani, sobre esse ponto, ainda tem a ver também com esse aspecto econômico, é que a expectativa do governo é de que esse novo FIES vai economizar aos cofres públicos cerca de 300 milhões de reais ao ano, somente em taxas bancárias. Isso significa que em 10 anos o Tesouro Nacional estará poupando 6 bilhões a 7 bilhões de reais, que seriam revertidos para a educação brasileira, atendendo a população mais pobre do nosso país. Essa conta, esse cálculo aí, pelo que o senhor percebeu, é factível, é real?
Olha, o que acontece é que, se a gente pegar esse ano, o governo está pagando para os bancos 1 bilhão e 100 milhões de reais, somente para a operacionalização. 1 bilhão e 100, quase 1 bilhão e 200. E a expectativa com a redução de taxa que nós estamos colocando também, só aí vai significar uma economia de em torno de 300 milhões para o governo e, obviamente, isso vai significar mais crédito para os nossos alunos. Então, esse programa está sendo revisto. Foi um trabalho que fez durante um longo tempo o governo, há 10 meses estudando isso, contratou-se uma consultoria, viu-se várias experiências, não só do Brasil, como internacionais também, para ver de que maneira acontece isso na Austrália, no México, no Portugal, também nos Estados Unidos. E a ideia foi realmente construir um projeto, um programa que seja exequível, que seja perene e que nós possamos dar a oportunidade para que isso se viabiliza ao longo dos anos. Nós não podemos ficar da forma como está o programa, porque ele não tinha a menor condição, não tinha a menor sustentabilidade.
Certo. O senhor chegou a falar aí da possibilidade também de de financiamento de vagas adicionais. Por ser um tema bem relevante, o senhor poderia tentar explicar para os nossos ouvintes um pouquinho como é que funcionaria isso, o financiamento de vagas adicionais?
O que nós estamos procurando é o seguinte, dentro dessa discussão, nós temos conversado com o governo, apesar de todo o esforço que as entidades já viram para poder buscar o maior número de recursos para poder atender essas vagas, mas eu creio que seria possível ainda construir novas oportunidades. Né? Vamos falar com o próprio ministro Ronaldo, que é o ministro do Trabalho, da possibilidade de recursos do FAT, para poder alavancar novas bolsas também. Pretendemos conversar com o Sistema S, para ver se não podemos fazer uma parceria também para poder viabilizar vagas para os alunos, inclusive, que estudam graduação, também cursos técnicos no próprio Sistema S. Isso poderia alavancar ainda mais vagas. Então, nós estamos com várias possibilidades, queremos nos debruçar bastante, conversando com muita gente para poder construir o melhor programa possível.
O senhor já apresentou o plano de trabalho que deve basear exatamente o trabalho dessa comissão mista de deputados e senadores que analisa a medida provisória. O senhor, inclusive, já destacou alguns convidados. O senhor já tem recebido essas sugestões mesmo antes da apresentação, mesmo antes da realização de audiências públicas?
Olha, desde que nós fomos escolhidos como relatores da matéria, nós já temos sido procurados por várias pessoas, por várias entidades, querendo as sugestões, querendo as ideias. Deputados também, senadores, têm nos procurado, até porque apresentaram emendas ao próprio texto da medida provisória. E eu pretendo, realmente, juntamente com os próprios membros da comissão, nós pretendemos ouvir muita gente. Eu acho que esse é o momento da gente ouvir as pessoas que participaram, ouvir as entidades, ouvir os usuários, né, do FIES, que são os próprios alunos. Eu quero ter uma interlocução grande para que a gente possa ver de que maneira a gente pode aperfeiçoar esse programa. Eu acho que um programa, a medida provisória, tem elementos bem importantes, mas eu quero, ouvindo os resultados, ouvindo os senadores, vendo os próprios elementos que foram apresentados e também a contribuição da sociedade como um todo, para que a gente possa avançar ainda mais nesse programa. Eu estou otimista que a gente vai construir juntamente com os nossos companheiros, né, juntamente com o senador Dalírio Berber, que é o nosso presidente, e todos os componentes da comissão, fazermos um relatório que possa criar um programa efetivamente perene e ter condições para a nossa juventude e para os nossos cidadãos brasileiros.
E, por fim, deputado Alex Canziano, eu gostaria só que o senhor desse para os nossos ouvintes a dimensão da importância desse FIES nesse momento em que o país realmente precisa também recolocar o rumo, né, da sua população, da nossa sociedade no caminho certo da educação. Qual a contribuição que o senhor acredita que o FIES tem nesse trabalho, nessa meta?
Olha, primeiro que todas as pesquisas mostram, a pessoa que tem um curso superior tem uma renda maior. Isso é comprovado por pesquisa, mostrando que quanto mais anos a pessoa estuda, quanto maior é o seu nível educacional, maior é a sua renda. Melhores são as oportunidades que ele passa a ter. Aliado a isso, o próprio Plano Nacional de Educação já defende que nós devemos chegar em 2024 com 50% da taxa bruta e 33% da taxa líquida de jovens de 18 a 24 anos no ensino superior. Que é uma meta, hoje nós temos 14% aproximadamente, temos que crescer muito com relação a isso. Mas, então, esse é o esforço que a nação tem que fazer para poder, porque isso é de fundamental importância. Cada vez mais, e hoje nós estamos na era do conhecimento, cada vez mais nós temos que preparar as pessoas para esse novo momento, não só que o Brasil está vivendo, mas que o mundo vive. Então, temos um programa, como 75% das vagas estão nas escolas privadas, ou seja, as universidades federais, estaduais, municipais, são praticamente 25% das vagas que nós temos. O governo, como quer impulsionar para que mais jovens tenham acesso a isso, faz através de um programa como esse a possibilidade que jovens cheguem ao ensino superior. Só que no formato que estava não seria mais possível continuar. É por isso que a nossa expectativa é que com esse programa nós possamos ter mais jovens ainda. Nós já tivemos 700 mil, aí caiu para 200, 100 e poucos mil vagas, mas nós queremos que realmente possa ter, a nossa expectativa é mais de 300 mil vagas no ano que vem, queremos ver se nós conseguimos aumentar ainda mais para que a gente possa dar oportunidade para aquele jovem que quer estudar, que quer chegar à universidade, se ele não estiver na universidade pública, que ele tenha condições também, através do financiamento, de chegar à universidade privada e depois de formado, conseguir pagar esse financiamento.
O senhor tocou num ponto aí realmente central. Outro dia nós entrevistamos aqui no Com a Palavra o deputado Bacelar, que é do Podemos da Bahia, e ele falava, ele participa de uma subcomissão da Comissão de Educação que monitora a execução do Plano Nacional de Educação, e segundo a avaliação dele, cerca de 30% das metas e estratégias do PNE ainda não foram cumpridas e estão com dificuldade de perspectiva até mesmo para serem efetivamente executadas. E esse instrumento que o senhor vai relatar por meio dessa medida provisória, que é o FIES, é um instrumento efetivo para ajudar a colocar esse PNE realmente no trilho, né?
É uma das metas importantes que o país tem, né? O país tem 20 metas na educação que foram aprovadas no Plano Nacional de Educação e, sem dúvida, através do FIES, nós vamos poder dar uma oportunidade para que a gente possa atingir uma das metas que são importantes para a sociedade brasileira.
Então, muitíssimo obrigado ao deputado Alex Canziani, PTB do Paraná, relator da medida provisória que trata do FIES, que reformula o FIES. Muitíssima boa sorte na condução desses trabalhos, deputado.
Eu que agradeço, um abraço a você e um abraço a todos os nossos queridos ouvintes da Rádio Câmara. Um grande abraço.